1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso, por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem o mesmo membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós damos menos decoros, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
Quando se fala corpo de Cristo, está relacionado aqui na Terra. A igreja, né, que ela engloba toda a história, né, da igreja. Agora, quando se fala de corpo de Cristo, está relacionado aos santos aqui nesse mundo. Porque o corpo de Cristo está relacionado com dons. Então, dons são necessários aqui. No céu não precisa de dom. Então, os santos que deixam aqui esse mundo, eles fazem parte da igreja. Agora, a relação de corpo de Cristo está aqui. Nós estamos encontrando aqui em Coríntios esse princípio, né? E uma coisa que é falada aqui, que o corpo de Cristo, ele é um. Ele não é algo como se diz, ah, nós precisamos ser um. Isso é um erro, porque nós vemos que o corpo, ele é um. O que aconteceu, né, no decorrer da história foi a divisão, a expressão, né, vamos dizer, a expressão dessa verdade que o corpo é um, foi dividida por vontade humana. Agora, e o corpo de Cristo, ele está relacionado com dons. Então, nós vemos que Paulo associa aqui os dons com o corpo de Cristo. Porque, assim como um corpo, que está sendo usado como exemplo aqui, assim como um corpo ele cresce, ele deve crescer em comum acordo, igualmente, né? Uma anomalia humana, né? Um corpo, é meu braço começar a crescer e meu corpo ficar parado. Isso é... Nós rapidamente buscamos um médico para ver o que está acontecendo, né? Porque o corpo ele tem que crescer igual forma. Então, os dons, nós vemos que foram dados para essa finalidade, para que o corpo crescesse de uma forma uniforme, unânime, né? A operação do Espírito Santo, nós vemos que aqui, os primeiros versículos, ele fala três coisas: o Espírito Santo, o Senhor e Deus. O Espírito Santo, ele tem a função de trabalhar, é um servo, vamos dizer, é o servo servindo, né? O servo, logicamente, servindo. É o servo servindo ao corpo, usando, trabalhando, administrando, melhor dizendo, administrando isso. O Senhor Jesus colocado como Senhor, ninguém pode, como é por isso que ele diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ele não está querendo dizer que o incrédulo não pode falar Senhor Jesus. Lógico que ele pode falar sem ter o Espírito. Mas aqui é o reconhecimento do senhorio de Cristo. E nós vemos Deus acima de tudo, né? Versículo 6, Deus é que opera tudo em todos. E aqui nesse capítulo, ele está, nesses primeiros versículos, trabalhando, falando do trabalho, da operação dos dons do Espírito. Nós devemos entender que existem os dons na pessoa, né, no homem, e os dons do Espírito. Que isso tem sido motivo de muita confusão nesses tempos que nós vivemos, de não discernir também o que aconteceu, né, com o Espírito Santo. Vê um versículo aqui, é o versículo 7, ele fala que o Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, ela é concedida, é dada a cada um, visando um fim proveitoso, ou seja, uma coisa útil, né, diz aí nessa versão, é útil. Então, esses dons que ele está citando aí, está relacionado com a manifestação do Espírito, ou seja, ferramentas que o Espírito Santo tem, que ele usa para uma finalidade e toma de volta. Por isso que eu disse que não é um dom na pessoa, porque dom, versículo segue mais adiante, ele não trata disso aqui, né? Mas no versículo 28, ele fala assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois, e vai continuando. Os primeiros dons aí que ele fala, logicamente ele fala primeiramente, por quê? Porque na igreja, o apóstolo, ele foi o que colocou o fundamento na igreja, né? Principalmente Paulo, que fala aqui, Coríntios capítulo 3, eu como prudente construtor, sábio arquiteto, fala em outra palavra, em outra versão, lancei o fundamento e outros edificam sobre ele. Então, quem tinha autoridade para colocar os fundamentos, as bases, eram os apóstolos. E no caso aqui da igreja, primeiramente Paulo, né, que foi dado a ele essa revelação. Então, só que esses dons de... Vamos ler um versículo lá em Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão também, antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E continua. Então, esses aqui que são mencionados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, né, que são mestres, né, que é outra versão, são dons na pessoa. Ou seja, um apóstolo, ele recebia o dom de apóstolo, enquanto ele vivesse, ele era um apóstolo, seria o apóstolo. E aonde quer que ele fosse, ele era o apóstolo. E assim era o profeta. E assim é também que permaneceram evangelistas, pastores e doutores. Esses são dons na pessoa, que aonde quer que eles vão, eles são aquilo ali. E eles serão até o Senhor voltar. Porque ele foi dom dado ao homem. Aqui nós vemos que é dom no homem. Por isso que ele, no versículo aí de Efésios, ele fala assim, é o 8, é o 4, 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. No homem. Não somente dons aos homens, mas colocando dons no homem. E esses dois, essas duas primeiras classes aí, os apóstolos e profetas, volta um pouquinho no capítulo 2, versículo 19, 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, esses dois, apóstolos e profetas, são aqueles que lançaram os fundamentos. Esses apóstolos são o caráter deles, né, de trazer algo, porque o apóstolo é o enviado, né, aquele que tem uma missão de fazer algo, que é diferente do discípulo, né? O discípulo é aquele que segue, o apóstolo é o enviado com uma missão. E esses profetas foram aqueles que falaram em nome do Senhor, em comum acordo com os apóstolos. Ou seja, são profetas do Novo Testamento. Como os apóstolos não eram onipresentes, né? Então os profetas fizeram a parte deles, falando e confirmando a palavra Então, esses profetas, o que eles falavam, estava falado. Se eu estivesse pensando que alguma coisa, por assim dizer, era verde, e ele chegava a falar que era amarelo, quem tinha que mudar a ideia sou eu. Então, esses, porque eles estavam lançando um fundamento que era algo que seria edificado agora sobre esse fundamento que eles colocaram. E os demais dons, como nós estamos vendo no capítulo 4, esses ficaram, né? Deixaram de ser os apóstolos e profetas e ficaram esses três caráteres de dons. Então, esses são dons na pessoa, falando outra vez, tá? São dons na pessoa. E lá no nosso capítulo que nós estamos vendo, em Coríntios 12, voltando lá, nós vemos que ele está falando ali no início, manifestação do Espírito, que é versículo 7, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então ele começa a falar do que se passa. Ele fala sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, enfim, vai falando de várias coisas, que são dons do Espírito que ele dava na hora para a pessoa, com fim proveitoso, e tomava, por assim dizer, tomava de volta. Não era um dom na pessoa. Por exemplo, aqui quando ele fala de versículo... capítulo 12 de Coríntios. Onde é que está? Lembrando de Paulo, né? Já citamos isso várias vezes, mas só para lembrar. Assim, no versículo 9, perdão, versículo 9. Final do versículo. Pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Né? Por exemplo, os dons de curar, que é tão falado hoje, né? Isso é dom do Espírito. O curar. Não é dom na pessoa. Ninguém pode dizer, ah, eu tenho dom de curar. O fulano tinha dom de curar. Não tem isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, nós vemos que ele curou. Mas depois que passou toda a revelação, que nós vamos, se o Senhor permitir, continuar vendo por que isso, né? O porquê disto, né? Nós vemos que depois que passou a finalidade, o propósito, por que o Espírito Santo fez aquilo, nós vemos que ele não curou Timóteo, ele deixou Trófimo doente em Mileto, né? Acho que foi em Mileto, não é uma pergunta. Foi em Mileto, né? Deixou Trófimo doente lá, por que que Paulo não curou ele? Será que Paulo não gostava dele? Não, é que o dom não é dom de curar, não é assim, eu vou curar agora. O Senhor tinha um propósito. E assim foram as línguas e todos esses dons, por isso que ele fala manifestação do Espírito. Isso foi dado lá no início da igreja, da Assembleia de Deus na Terra, com um propósito também. Detalhezinho mais aqui em Efésios 4, voltando lá. Versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. A obra do Senhor Jesus, que o Senhor fez, por isso ele disse que desceu ao mais baixo e subiu ao mais alto. Esse mais baixo, logicamente, irmão, nem pensar que é aquela ideia que o Senhor, quando morreu, ele foi lá para o inferno para pregar. Isso aí não é uma bobagem, não tem base bíblica, né? Ou foi no Hades para falar com aqueles que morreram sem salvação. Isso não é. O que ele está dizendo aqui é que a obra que Cristo fez, quando ele associou o homem com ele na morte, né, foi a parte mais baixa que ele tomou. Ele foi ao juízo de Deus por causa do homem. Só que ele subiu ao mais alto. E por essa obra que ele fez, sendo assunto aos céus, ele pôde derramar o Espírito Santo, né, de dar o Espírito Santo e dar dons aos homens, né? Só que para ele fazer isso, ele tinha que tirar o homem do cativeiro da corrupção. Tem que tirar. Então, só que para ele fazer isso, ele não apenas, ele abriu, né, abriu a porta do presídio, vamos dizer, abriu a porta do presídio e tirou. Ele levou, como diz aqui, levou o cativo, o cativeiro. Ou seja, aquilo que aonde nós estávamos presos, já não existe mais. Além de sermos libertos do lugar, esse lugar não tem mais. É isso que ele está falando. A obra de Cristo foi tão, tão grande para nós, que ele não somente nos tirou do cativeiro, mas levou cativo o cativeiro, dando plena liberdade a nós hoje. O cristão tem o privilégio, né, de olhar para trás e não ter cativeiro para ele. Ele não olhar só para trás e falar assim, puxa, eu saí do cativeiro, mas ele olhar para trás e nem o cativeiro tem mais. Ele não tem nem, vamos dizer, não tem nem como voltar no cativeiro. Isso, inclusive, é uma afirmação, né, doutrinal, de que salvação não se perde. Não tem jeito a pessoa perder, não tem mais. Mesma coisa o israelita, né, na época de Golias, que Golias levantava lá aquele monstro de homem e desafiava os exércitos, né? Ele desafiava os exércitos lá. Quem é que vai lutar comigo? 40 dias ele fez isso. Dia após dia ele levantava. Quem que vem? Todo mundo, maior medão, né? E um filisteu se encontrasse com o hebreu, né? Com o israelita, falava, ah, tá vendo? Vai lá. Desafiava. Só que quando Davi foi lá, matou, arrancou a cabeça daquele homem. Tirou a cabeça dele embaixo do braço. O que um filisteu podia falar daí com um hebreu? Ó, se você não obedecer, eu vou chamar Golias, hein? Golias estava morto. Ele não somente foi vencido, mas ele estava morto. Então, assim, aquilo que nos prendia, não nós apenas fomos libertos daquilo, mas aquilo já também não existe mais. Isso quer dizer, levou cativo o cativeiro. Então nós gozamos uma liberdade diante do Senhor, né, que é preciosíssima, né, o que Ele fez por nós. E dentro dessa liberdade é que Ele deu o Espírito Santo e também as funções no corpo de Cristo para que crescêssemos em liberdade, juntos, né, como um corpo funcionando, crescêssemos em liberdade. Então, a manifestação do Espírito Santo, né, isso que ele está falando, ela visa sempre um fim proveitoso em liberdade. Nós não fazemos nada por termos que fazer ou qualquer coisa parecida, ou se não fizermos, então daí vai vir juízo. Nada disso, sabe, nós fazemos. Se eu não fizer algo, né, por exemplo, aqui de manhã agora, dá um exemplo, ficamos um tempo em silêncio. Se alguém tinha alguma coisa para trazer, como nós ficamos um tempo parado, o irmão teve que até perguntar, alguém tem alguma coisa? Se o irmão tinha alguma coisa para falar, não falou, o que vai acontecer? Perdeu a bênção. Vai cair juízo sobre ele? Não vai ter juízo, apenas perdeu a bênção. E assim é a liberdade do Espírito Santo. Não vai fazer? Não vou fazer. Então perdeu a bênção, o outro faz, né? Isso é liberdade. Agora, logicamente, o senhor vai sempre tratar, porque ele, uma das coisas que vem, fala entristecer o espírito, né? Aquele que faz algo que entristeça o Espírito Santo, ele vai ser entristecido também. Mas o que ele deseja chamar a atenção é isso, que bênção, né? Esse lugar que o senhor fez para nós, ele fez para a Assembleia de Deus na Terra, né? A igreja dele, a amada dele, que ele deu a vida, porque ele fala... Deu a vida, né? Desceu ao mais baixo e subiu ao mais alto para fazer isso, essa obra, e colocar essa bênção na face da terra que nunca existiu, né? esse povo especial que é a noiva, né, dele aqui. Então, o que, que vai fazer? Né? Nós sabemos que um apaixonado, né, o que, que ele faz pela... Até o olho brilha quando ele vê a amada dele. Né? Então, assim é Cristo, sabe? Ele amou ao ponto tal que ele provou o amor dele, ele deu a vida dele por nós, e nós estamos aqui hoje esperando o momento que nós vamos encontrar com ele. E o que, que nós estamos fazendo aqui? Nos escravizando? Vivendo em temor? Não. O Espírito Santo habita em nós e entre nós, e somos edificados para conhecimento dessa pessoa, primeiramente. Nós fomos deixados nesse mundo, muitos pensam, fomos deixados para trabalhar, para pregar, fomos deixados aqui para o conhecer. E daí sim vem as demais funções, vamos dizer assim.
Estava pensando também que quando esse versículo 8, o versículo 9, aliás, que estamos falando aqui, ora, isto ele subiu, que é senão que também tinha antes descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então o que... Efésios 4, capítulo, versículo, capítulo 4, versículo 8... 9 e 10. Mas eu queria chamar a atenção quando fala que é aquele que subiu acima de todos os céus. Paulo, quando ele foi elevado, né, e o Senhor próprio revelou a ele todo o ministério da igreja, né, o mistério que estava oculto desde antes dos séculos. Paulo foi levado até o terceiro céu, e o Senhor subiu acima de todos os céus. Então, o Senhor Jesus, ele tem a preeminência em todas as coisas, e ele tem um acesso à presença de Deus como o Filho de Deus. Também como quando o Senhor, né, levou no monte da transfiguração os seus três discípulos, né? Pedro toma a palavra e fala: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos três tendas, né? Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E imediatamente veio uma voz do céu, dos céus, que dizia: este é o meu filho amado, né? A ele ouvi. Por quê? Porque Deus ali estava fazendo uma separação. O homem colocou o Senhor Jesus, né, na mesma posição de Moisés e de Elias, mas Deus estava destacando que ele era especial. Então, o Senhor tem esse lugar, esse acesso especial, né, como Deus na presença de Deus. Ele foi elevado acima do terceiro céu. Ele hoje está preparando, né, para nós um local aonde ele vai se mostrar a sua igreja, né? Eu acho que cada um de nós lembra no seu tempo aí de namoro e de, né, sempre querendo impressionar, né, a sua amada, né, e sempre se arrumava, enfim, alguma coisa assim. Por quê? Porque a vontade dele era mostrar que ele era melhor do que algum outro, não é? Para que chamasse a atenção da sua pretendida, não é? Vamos dizer assim. E o Senhor, ele está preparando também um lugar para ele se mostrar, né? Podemos ler em João, capítulo 17, versículo 20... 4. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Quero que estejam comigo para que vejam a minha glória. um dia o Senhor Jesus, né, vai se revelar, né, a sua amada, como ele nunca fez para ninguém. E ele vai se revelar totalmente, em toda a sua glória. E um dia, irmãos, que privilégio que nós vamos poder contemplá-lo em toda a sua glória.
Esse capítulo 12 de 1 Coríntios, o Darby ele fala acerca das manifestações espirituais. Ele começa falando das manifestações. Ele está tratando aqui, porque a gente ouve como os dons universais, a manifestação desses dons pelo Espírito Santo no homem. E aqui então ele trata do corpo, ele inclusive usa o próprio corpo humano como uma analogia para os membros desse corpo vivendo como um corpo, né, aqui na Terra. E são as manifestações espirituais aqui na Terra. É, como o irmão falou, não vai ter nos céus manifestação espiritual, né, mas aqui na Terra nós temos isso. E em colocando essas bases dessas manifestações, falando sobre elas, o capítulo 12 termina: procurai com zelo os melhores dons. E ele passa a mostrar então um caminho sobre modo excelente, em que ele vai falar do amor. Para então daí entrar no capítulo 14, onde nós vamos ver uma outra coisa, que é quando vos reunis, cada um tem o seu dom. E aí, entre a manifestação do Espírito, a manifestação dos dons pelo Espírito, e o exercício desses dons, quando a Assembleia está reunida, o elo entre os dois capítulos tem que ser o amor. Nós temos que ter o amor como a razão de se buscar os melhores dons. Por isso que ele fala, passo a mostrar um caminho melhor para vocês. Buscar os melhores dons, mas eu vou mostrar um caminho melhor. É o amor. Toda vez que o homem busca um dom para conseguir posição ou destaque ou honra, ele não está pensando no amor, ele está pensando em si mesmo. E na assembleia reunida não tem lugar o homem. O homem não tem lugar. O homem que quiser ter um lugar, ele acaba criando seguidores e buscando e criando uma divisão e uma heresia. Por isso, esse elo do amor para exercício dos dons é fundamental. Tudo que nós vamos trazer, porque quando chegamos aqui para nos reunir, nós chegamos como vasos para serem usados. E Deus usa a cada um conforme Ele quer. E se nós não tivermos como objetivo honrar o Senhor e buscar a edificação do corpo de Cristo, nós certamente estaremos fazendo alguma coisa errada no meio desse trajeto. Então Paulo começa a traçar, porque ele vinha falando no capítulo 11, numa situação muito ruim que existia entre eles, entre os irmãos em Corinto. Eles não tinham, eles não esperavam uns pelos outros, cada um comia a sua própria ceia, eles estavam uma bagunça, eles sentavam e faziam grupos, comiam juntos com seus grupinhos, talvez. Eu vejo aqui até aqueles grupos que ele fala no capítulo 1, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros que diziam que era de Apolo, e quando eles se reuniam de acordo com a doutrina que cada um pensava. Ah, eu sou mais do jeito que aquele lá fala, eu gosto mais daquele irmão. E quando reunia os grupos que pensavam assim também. E isso é divisão. E eles reuniam e cada um partia o seu próprio pão e fazia toda aquela confusão. Depois de estabelecer isso, aí então ele vem e começa a falar da manifestação espiritual dos dons, aí o caminho sobre modo excelente para esses dons, o amor, e aí no 14 ele vai tratar da prática desses dons, como a assembleia exercitando esses dons.
O irmão está falando, e vamos ler em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 1, e eu, 1 Coríntios 2, 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Interessante que aqui Paulo, ele não está falando do que ele disse, e sim como ele disse. Então a diferença, né, é grande, porque ela pode, como o irmão falou, a pessoa pode falar tudo certinho, tudo bonitinho, tudo, está tudo certo, não está falando nada de errado. Mas o espírito com que age é buscar, por exemplo, glória para si, um exemplo. A pessoa que quer falar, buscar. Então não é o que ele está falando, é como ele está falando é o problema. Então Paulo mostra isso, que não foi o que ele falou, mas como ele falou, para que a fé deles se apoiasse no poder de Deus e não em sabedoria de homens, né? sabedoria humana. E isso é muito interessante, porque o Espírito Santo ele sempre vai levar cada ministério, cada manifestação para, como diz, fim proveitoso no sentido de que haja edificação. E a glória sempre vai ser direcionada a Cristo e não ao homem. O trabalho do Espírito Santo, em João 16, quando ele fala, enviarei o Consolador, ele fala, ele me glorificará, porque ele há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, o trabalho dele está sendo justamente pegar, como o Luiz tinha falado, né, do namorado que quer impressionar, que gosta de, no bom sentido, né, impressionar a sua noiva. É assim o Espírito Santo, ele está pegando as coisas de Cristo e está trazendo para nós, para mostrar, nos impressionar dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Como Eliezer, né, o servo de Abraão, quando ele foi buscar a Rebeca para ser esposa de Isaac, ele foi lá, ela nunca tinha ouvido falar que existia Isaac. Ele foi lá e começou a falar, o filho do meu senhor, tal, ele vinha aqui para buscar, e daí ele começou a mostrar o quê? Deu pendentes de ouro para ela, deu pulseiras, deu uns brincos de ouro, começou a mostrar as grandezas que esse homem existia. Ele ia mostrar tudo aquilo para uma coisa que não era nada. Esse homem existe. E é interessante que ele levou 10 camelos para essa viagem. Ou seja, era uma viagem longa. Atravessou, foi lá para a Mesopotâmia, de lá onde que Abraão tinha saído, foi de lá que ele pegou Rebeca e levou até onde Isaac estava. Uma viagem longa. E nesse trajeto, ela foi andando e ouvindo quem era, ele contando quem era esse que ela ia encontrar como ia ser o marido dela. E quando ela chegou lá, ela viu, era alguém que ela já conhecia. Porque tanto que ele falou dela, tanto que ele mostrou das grandezas, era, por isso que a palavra, Pedro fala assim, a quem não havendo visto, há mais. Amamos alguém que nós não vimos, mas nós já conhecemos. Que o Espírito Santo está fazendo esse trabalho. Então, essa questão do ministério, né, como nós estamos vendo, Paulo, usando ele mesmo como exemplo disso, não é o que nós estamos falando, mas como nós estamos falando. Na verdade, e podemos falar tudo certo, está tudo, a pessoa não fala nada de errado. Mas para quê? Para que finalidade? Né? Ele está usando ele mesmo para se exaltar ou exaltar alguma ideia, alguma divisão, como o irmão citou. Né? Eles estavam falando certo. Aqui eles estavam falando de Paulo, de Pedro, de Sodicefas. Eles estavam falando coisas certas. Mas estava errado. Né? Não tava certo, porque eles estavam causando uma divisão. E isso é muito importante, né, entender isso, que o Espírito Santo, o trabalho dele é união, no sentido de unidade. Nós falamos, o corpo é um, então vamos juntar tudo, né? Não é isso que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo não faz amalgamação, não faz união. Ele faz unidade, ele promove unidade. Aquele versículo lá do Salmo 133, não é isso que fala? Ó quão bom, é isso, né? Salmo 33, né? Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Mas lá o versículo, você está com o Darby ali, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, não é união. A versão a original, né, o texto original, é unidades. Não é isso? 33.1. Unidade. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Não é só junto, não é união. Não vão juntar tudo, não é isso. O Espírito Santo, ele tem essa cautela, né, de fazer, de promover unidade, e não união. Quem promove união é o homem. O Espírito Santo promove unidade.
Com respeito a Paulo, quando ele fala no capítulo 3 de 1 Coríntios, a respeito das pessoas falando, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, capítulo 3, versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Na realidade, eu creio que esses irmãos em Coríntios, eles estavam tendo seus próprios líderes, porque no versículo 6 do capítulo 4, ele fala, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Ele não queria expor os nomes daqueles que estavam querendo ser líderes. Ele colocou o nome dele e de Apolo como seguidores, porque ele, na realidade, tinha pessoas lá, irmãos em Coríntios, que estavam fazendo divisão e buscando os discípulos e fazendo grupinhos no partimento do pão. E Paulo usou o nome dele e de Apolo. Não que eles estivessem causando essa divisão, ou que alguém tivesse querendo seguir eles na divisão, mas figurativamente ele botou o nome deles por segurança, para não botar em vergonha aqueles que estavam fazendo tais coisas na Assembleia. Ele fala, figurativamente, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Que é o que nós vemos hoje na cristandade, né? É uma disputa de ego e de preeminência, sabe? Que na realidade termina em mais divisão ainda. E isso é uma vergonha para nós, e deveríamos se envergonhar. Porém, quando reunidos ao nome do Senhor, o Espírito Santo tem liberdade de manifestar esses dons, porque são vasos que estão aqui prontos para serem usados, porque estão em separação, prontos para serem usados, ele tem liberdade para usar. Então ele pode manifestar, ele pode ensinar, buscar o crescimento e o conhecimento do Senhor através dessa manifestação desses dons. E o irmão estava falando de unidade, vamos voltar em Efésios, capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do corpo de Cristo. É isso que está escrito? Não, é a unidade do Espírito. A unidade do corpo de Cristo, nós não temos acesso a esse controle. Não está nas nossas mãos o manter a unidade do corpo de Cristo. Isso é coisa que Deus mesmo mantém. Nós devemos buscar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso diz respeito ao Espírito Santo usar os dons conforme lhe apraz e os homens estarem aqui prontos para serem usados. Isso que é importante. Como que um vaso está pronto para ser usado pelo seu possuidor? Quando é um vaso purificado. E o que, que a palavra nos ensina em Timóteo é que a nossa separação dos vasos de desonra por causa do mal que eles carregam, a separação desses vasos nos traz numa posição de agora ser vasos preparados e úteis, né, pronto para serem usados pelo seu Senhor. Quando nos reunimos, nós temos que estar conscientes de que podemos ser usados. Nós viemos aqui para ser usado. Porém, eu não posso impor essa utilização, falar assim, não, hoje eu vou lá e eu vou falar, porque eu tenho que ser usado. Eu estou dizendo para Deus o que Ele deve fazer. E não é assim. Nós temos que estar prontos para ser usados e o Espírito vai a cada um de acordo com o dom que Deus dá. Se nós entendermos isso, fica muito mais fácil de vermos o prazer que Deus tem em juntar o seu povo para ensinar, porque daí ele tem liberdade para fazer isso. Quando o homem bota o pezão na frente e trava tudo, aí não há liberdade. E onde não há liberdade, começa a haver, então, divisão, contendas, começam a olhar para os homens e não para o Senhor, e os nossos olhos descem lá dos céus para esse nível aqui. E aí eu começo a ver pessoas. Eu gosto daquele, não gosto daquele, e aquele lá é chato, e aquele lá... E, na realidade, esses dons não vêm desse nível aqui. Eles vêm lá de cima. É dons, é manifestação espiritual do Espírito Santo aqui na Terra. Então, nossos olhos, quando reunidos, têm que estar fixos na pessoa que está lá nos céus, sentado à direita de Deus. Se nós desviarmos os nossos olhos da pessoa do Senhor Jesus para vermos os homens aqui na Terra, vamos ficar decepcionados, vamos fazer pessoas tropeçar e certamente vamos impedir o Espírito Santo de agir conforme Ele quer. Pede-se a liberdade, nós impedimos o Espírito Santo. Não que nós sejamos mais fortes que Deus, mas Deus nos une para manifestar os seus dons na igreja. E nós podemos impedir isso através da carne. E então, quando isso ocorre, quando há essa barreira, né, para a ação do Espírito, Deus vai tratar individualmente com cada um. E aí toda a assembleia também tem a obrigação de estar julgando aquilo que está sendo falado e corrigindo, e um fala, os outros julgam, diz aí, já é a prática da assembleia reunida ao nome do Senhor. Mas é um assunto muito importante nos nossos dias de aprendermos e conhecermos isso que Deus, esses princípios doutrinários da palavra de Deus, para que nós busquemos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Voltando então em 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Estava pensando, o irmão estava falando sobre a verdade, mas nós temos que ver que espírito está sendo dito isso, como foi dito aqui. Não só a verdade, mas que espírito está sendo dito isso. Eu estava pensando justamente em Atos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. Podemos pensar, mas puxa vida, essa mulher estava falando uma verdade, que eles eram servos do Deus Altíssimo. E nós vemos que é justamente isso que Satanás sempre quer fazer, elevar o homem usando dessas verdades, quer levantar o homem. Mas nós vemos que, pelo Espírito, Paulo discerniu que era um espírito maligno. Então nós vemos que é sempre a intenção de Satanás é isso, é elevar o homem com essas verdades, né? Então é por isso que tudo tem que ser julgado, né? E saber que espírito está falando isso. E graças ao Senhor, Paulo teve esse discernimento. E quando nós aprendemos, né, que não existe esse dons de expulsar demônio, né? E isso somente é feito quando o Espírito dá. E Paulo foi, por vários dias ele ficou perturbado. Ele não chegou na hora e expulsou esse demônio. Ele teve que aguardar até o momento que foi dado e aquilo foi feito. Então ele, como foi dito aqui, ele não tinha esse poder de curar, não tinha esse poder de expulsar esses demônios, mas na hora certa era dado aquilo. E nessa hora que foi dado, nós vemos que quando ele expulsou esse demônio, o que, que aconteceu? Se revoltaram, manifestou o que estava por trás daquilo. Era uma fonte de lucro, né? Onde esse espírito dava grande lucro aos seus senhores. Então nós vemos que sempre Satanás ele quer participar dessas coisas astutamente, com essa verdade, meia verdade. Então isso é para nós uma exortação para podermos julgar essas coisas e não saber, ah, mas é verdade, mas que espírito que se está usando essa verdade?